E você está acompanhando o Jornal da USP no ar. Fique conosco aqui acompanhando as principais notícias do dia, também os temas que abordamos nas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. A universidade tem contribuído muito, feito muitas reflexões, pesquisas, estudos, boletins, notas técnicas sobre a realidade que o país vive. A nossa pandemia, né, que tem características aqui de acordo com a região, dependendo da população, do recorte populacional, a gente sabe que o impacto foi diferenciado. E olha, houve um certo momento da pandemia que a redução no transporte, você deve se lembrar, elevou o risco da Covid, especialmente nas periferias. Tem um estudo que envolveu tanto a Escola Politécnica da USP quanto o Centro de Estudos da Metrópole, mostrando, então, essas mudanças importantes no sistema de transporte com a flexibilização do isolamento decorrente da pandemia. Inclusive, isso já gerou uma discussão muito relevante, que é o que a gente vai contar para você. Eu entrevisto a professora Mariana Gianotti, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica, ela que também é pesquisadora do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole da USP. Tudo bem, professora? Bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
Professora, vamos relembrar aquele momento em que a pesquisa foi feita? Aquela fase que nós estávamos vivendo da pandemia, quando algumas pessoas, realmente as que não podiam, né, de jeito nenhum ficar em casa, estavam tendo que voltar às suas atividades, pelo menos parcialmente, e enfrentavam especialmente o transporte público, né, dependiam do transporte público. O que é que a pesquisa de vocês apurou?
Então, a pesquisa veio naquele momento, enfim, que a gente ainda não tinha muito horizonte também sobre quando seria o retorno, né? E o que a gente estava vivenciando era que há uma desigualdade estrutural, né? Então, as pessoas com mais nível de renda mais alto, um nível educacional mais alto, conseguiam permanecer em casa e fazer seus trabalhos remotamente, mas grande parte da população que de renda mais baixa, né, cuja a presença física ela era essencial para a continuidade do trabalho, elas tinham que continuar se movimentando na cidade a despeito dos altos riscos de contágio, né? E aí existe, e isso não aconteceu só em São Paulo, essa foi uma discussão que aconteceu em vários países, que é justamente quais seriam os protocolos necessários, né, para dar o suporte, para que o transporte público conseguisse continuar oferecendo esse serviço que era essencial, inclusive para os profissionais essenciais para lidar com a pandemia, né, o pessoal da área de saúde, quem trabalha em supermercado e assim por diante, mas como é que poderia ter uma reorganização para que essas pessoas, quer dizer, tentar contribuir, né, nessa discussão de como poderia ter uma reorganização para que essas pessoas minimizassem o risco aí de contágio no trajeto para o trabalho. Então, esse foi o enfoque naquele momento.
Claro, assim como outros estudos realizados na USP, professora, a gente pôde perceber como essa pandemia mostrou as diferenças socioeconômicas das pessoas, o impacto diferenciado da pandemia na realidade, né, das populações, especialmente os mais vulneráveis.
É importante também frisar, né, a gente não mencionou no começo e agora relembrei, é que o estudo faz parte de uma rede de pesquisa solidária e que tem outras áreas contempladas. E a nossa missão específica era olhar para mais para esse intraurbano, né? Então, o que estava acontecendo em termos de distribuição espacial das desigualdades socioterritoriais dentro das cidades e como que as políticas que vinham sendo adotadas estavam afetando especificamente aí as populações que dependiam do transporte público. Então, se vocês lembrarem, a gente teve uma primeira política que teve a questão do rodízio de carros, né, que durou pouco tempo, uhum. Justamente logo perceberam que, no fundo, era um tiro no pé, né, porque você impedia as pessoas de usarem os carros, para aquelas pessoas que realmente dependiam do transporte público, acontece que houve, então, um acúmulo e a gente conseguiu medir, né, em algumas áreas de transferência para metrô e trem, inclusive um aumento da demanda. Então, começou São Paulo e Rio de Janeiro também, também na época teve algo similar, mas enfim, houve um aumento ainda maior da lotação, né, nessas estações de transferência, justamente porque elas não poderiam usar aí o carro, para quem conseguisse, né, ter como alternativa. Uhum. E aí no estudo a gente olha não só para São Paulo, mas a gente olha para São Paulo, olha para Rio de Janeiro, olha para Curitiba, né, mas faz uma análise mais em profundidade para São Paulo, para ver como é que estava se dando a reorganização aí do transporte público. Mas tem um outro lado, que também é uma preocupação muito grande do grupo de pesquisa, né, que era não estigmatizar o transporte público, porque ele é um serviço essencial. Então a gente precisava arranjar uma maneira de dar sugestões para que ele continuasse, né, acontecendo. Mas enfim, e houve um esforço em São Paulo, de fato, para que você tivesse uma redução da frota, mas que você mudasse algumas condições de contrato para não tentar gerar lotação. Só que o que aconteceu foi que a redução ela não foi pensada para organizar as diferentes demandas que tem na cidade. Então, na periferia você tem uma demanda muito maior, né? E você teve, na verdade, uma diminuição que foi de certa forma homogênea na cidade e não considerou essas diferenças de centro e periferia na hora de você reorganizar o sistema de transporte. Eu acho que esse foi o ponto principal, assim, do estudo em termos de direcionamento mais específico, né? Com relação ao que a gente deve olhar na hora de pensar o transporte.
E aí nós podemos, e agora transportar para uma discussão mais geral, que vai além desse momento da pandemia. Acho que são dois aspectos importantes. Um é que as empresas logo trataram de reduzir para não ficar com o ônibus circulando sem passageiro. E outra, as pessoas dependem muito, né, especialmente no momento de emergência, do transporte público. E muitas delas precisaram, inclusive, ser subsidiadas, precisavam de dinheiro para poder sair até para tentar fazer alguma atividade. Então, eu acho que tem dois aspectos, dois desdobramentos, posso dizer assim, professor, importantes dessa percepção.
Sim, inclusive o que ocorre é que muito de como o transporte público é financiado é dependente justamente dos usuários, né? Porque vem da tarifa que é paga pelos usuários. E com essa redução drástica da demanda, né, que fica ainda concentrada nas áreas mais pobres, mas você teve um impacto também para as empresas de ônibus, que não tinham como, digamos assim, continuar mantendo o serviço, né, dadas as restrições de receber o que viria pela tarifa. Então, em muitos países, né, a gente viu na Holanda, enfim, na Europa, que foi dado um auxílio, né, do governo federal para que essas empresas pudessem continuar, né, mas que elas conseguissem continuar dando um serviço que proporcionasse aí algum distanciamento social e evitasse a lotação. E a gente aqui no Brasil, quer dizer, demorou muito, né, para começar inclusive a discutir isso em termos de uma política emergencial. Então a gente tem ainda isso em discussão. Foi aprovado recentemente na Câmara um projeto de lei para um auxílio do governo federal para transporte público, mas é uma discussão que tem que ser muito aprofundada, porque um dos medos, né, das pessoas que trabalham na área é que se esse dinheiro, né, não vir muito bem amarrado com condições técnicas de como isso vai ser negociado nos contratos, né, isso pode, ao invés de aproveitar uma oportunidade para melhorar, piorar, né, ou dar continuidade a pontos negativos do que acontece hoje. Então, para dar um exemplo, né, como muitos dos contratos são baseados no número de passageiros, né, e não na qualidade do serviço, acaba que as empresas priorizam, né, uma operação que gera lotação. Então, esse é um problema de base do tipo de contrato que muitas vezes é feito, né? Então, numa condição de um auxílio federal, existe aí entre aspas, poder do governo federal de estabelecer critérios mínimos técnicos de priorização no sistema de transporte, que vá valorizar o transporte público, incentivar o transporte ativo, né, de bicicleta, a pé. Né? Então, há uma oportunidade também de solicitar uma contrapartida e revisão desses aspectos que são importantes.
Agora, para concluir, professora, haveria alguma outra sugestão importante?
Tem uma sugestão geral, né? Então, o que foi uma das grandes dificuldades que a gente teve na hora de fazer o estudo, né? Existe muito pouca organização com relação aos dados que a gente precisa para fazer bons estudos técnicos na área. Então, a gente tem em São Paulo, os ônibus são embarcados com GPS, ou seja, a gente tem a posição de cada um dos ônibus. A bilhetagem, né? Quando você passa o bilhete único na catraca, isso é registrado e a gente consegue agregar a posição. Justamente porque a gente tem a posição do ônibus, só que o acesso a esses dados e a organização interna desses dados é algo que é super difícil em São Paulo, que é bom, né? No Rio de Janeiro é pior, em Minas, em Belo Horizonte é pior ainda. Então tem uma questão que na verdade é de base, né? Que eu acho que a gente tem um capital aí de dados e de informação, que há que se fazer um esforço para que isso seja organizado e que se consolidem, né, parcerias com a universidade, que é, digamos assim, um parceiro neutro, né, e de longo prazo, porque a universidade, os professores ficam por décadas e não estão sujeitos a cada uma das gestões, né, e que aí, portanto, viabilize um melhor uso desse recurso público, né? Dos dados que são, na verdade, geridos pela gestão pública e da universidade enquanto potencial de pesquisa para poder ajudar nessas estudos técnicos mais precisos e aí poder dar um retorno mais direto, né? Em aplicações mais diretas para a sociedade. Enfim, acho que esse é um ponto importante que, inclusive, nesse projeto de lei que passou pela Câmara, que vai seguir agora para o Senado, existe lá um tópico específico que comenta, né, sobre os dados de bilhetagem, sobre a transparência, né, para ter acesso a esses dados e essas formas de cálculo de tarifa, etc., para a gente poder pensar nisso com mais profundidade.
Professora Mariana, em relação à pesquisa, haverá continuidade do projeto agora com outro foco?
Então, essa pesquisa continua dentro do Centro de Estudos da Metrópole. A gente tem um projeto específico, né, que é desigualdades socioespaciais no transporte urbano, que não se restringe exclusivamente ao transporte público, que foi o foco desse estudo que foi feito na rede Pesquisa Solidária, mas a gente está dando continuidade a isso dentro desse projeto de pesquisa no SEM.
Vamos continuar acompanhando e traremos detalhes aqui para o nosso ouvinte no momento oportuno. Professora Mariana Genotti, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli e pesquisadora do SEM, da USP, o Centro de Estudos da Metrópole. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte.
Obrigada, Roxane.